Agora, os novos reitores da UERGS, Leonardo Alvim Berold e Sandra Lemos, que é a vice-reitora. Nós fizemos aqui, faz algum tempo, o debate entre, eram três candidatos, fizemos o debate entre os três candidatos e ficamos na expectativa para saber quem venceria. Então, hoje estamos recebendo os vencedores. Professor Leonardo, boa tarde.
Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline, e aos ouvintes do Esfera Pública.
Queríamos, então, saber como é que foi o pleito.
Bom, como não poderia deixar de ser, né? Foi um pleito em que a universidade tanto aprendeu, né? E se fortaleceu, se consolidou no processo democrático, como eu ousaria dizer que também a universidade ensina a democracia, né? Três chapas concorreram e eu aqui quero fazer uma saudação muito especial, muito fraterna, né? Aos professores Paulo Groff e Ana Accorsi, ao professor Ney Marçal e Alexandre Derive, que foram, né? Que disponibilizaram seus nomes aí ao pleito para a reitoria da UERGS. Dizer que foi um processo que só reforçou, consolidou e fortaleceu mais ainda a universidade enquanto instituição.
Agora, só para a gente situar, Juremir, um pouquinho os ouvintes, quem é que participou da eleição? Os alunos, professores, funcionários?
Toda a comunidade universitária participou do processo de eleição.
A UERGS, o peso do voto é o mesmo.
É, exato. Então, a UERGS é uma universidade que, um pouco diferente da maioria, pelo menos, das outras universidades, elege diretamente o reitor e vice-reitor, né? Por voto direto da comunidade universitária, em que os três segmentos, professores, técnicos e agentes administrativos e estudantes, têm o mesmo peso, né? Um terço para cada um dos segmentos.
Professora Sandra Lemos, boa tarde.
Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. Um prazer estar aqui. Agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui.
Gostaríamos de ouvi-la um pouco sobre qual é a situação hoje da UERGS. Em determinados momentos, eu me lembro que a gente recebia mensagens, olha, façam um programa, a UERGS está ameaçada, a UERGS pode ser extinta, a UERGS está passando por dificuldades. Como é que está a UERGS hoje, ao final de um mandato de governo, que é o final do mandato do governador Sartori?
Bom, a UERGS é uma instituição, né, que é uma instituição com 17 anos, a única universidade, né, do estado do Rio Grande do Sul, universidade pública do estado, e realmente ela vem enfrentando bastante várias dificuldades ao longo desses 17 anos, né? Mas aqui caberia também parabenizar, aproveito o espaço também, a professora Arisa, a nossa reitora atual, né, a professora Eliane Koltinski, vice-reitora, que fizeram um trabalho junto com os pró-reitores, junto com a gestão atual e junto com esse grupo imenso de professores, funcionários da universidade e até mesmo os alunos. A nossa UERGS hoje, embora tenhamos uma série de dificuldades em termos de estrutura, em termos de carência de professores, né? Hoje, basta a gente visitar as unidades do interior e até mesmo da capital e verificar o quanto de produtividade que se tem nessa universidade, embora muitas vezes não tenhamos o apoio que precisaríamos em termos do governo estadual, né, que é o nosso mantenedor, é o governo que a UERGS, enfim, né, depende do governo. Mas hoje a UERGS, ela tem assim os 44 cursos de graduação, e recentemente estamos comemorando muito porque após a nossa eleição nós tivemos um mestrado, mais um mestrado aprovado, mestrado com um seria com a FZB, né? Então, embora tudo isso que estás falando, Juremir, em termos assim de dificuldades que enfrentamos, nós, com a garra desses professores, com essa garra de gestão, né? De outras gestões que também nos antecederam e provavelmente poderão contar conosco também na próxima gestão, estaremos prontos assim para lutar, para poder ir em busca, né, de tudo que promove essa universidade, porque nós gaúchos temos certamente orgulho dessa nossa universidade, né, que tem produzido muito, né, embora muitas vezes não tenhamos todo o amparo que precisamos, né.
O professor Leonardo Berold da Silva é graduado em agronomia e mestre em fitotecnia e doutor em desenvolvimento rural. E a senhora, professora, qual é a sua formação?
Eu sou pedagoga, minha formação é pedagogia, tenho mestrado e doutorado na área da educação. Então, até o meu olhar, né, e a minha o meu olhar para dentro da universidade, tento focar, né, nessa área, que é uma área que para nós é bastante importante também, que é as áreas ligadas à licenciatura. Nós temos alguns cursos de licenciatura na UERGS, então formação docente, né, eu sou coordenadora adjunta atualmente do mestrado profissional em educação da universidade, né? Então, certamente será uma área bastante privilegiada também dentro da universidade na nossa gestão.
Eu imagino que em época eleitoral a universidade fique muito agitada, porque é uma universidade estadual, ela depende das concepções, projetos, programas, propostas dos governantes. Então, nós estamos vivendo a campanha eleitoral. A UERGS, por exemplo, chega a organizar debates entre os candidatos ao governo. O que vocês, como os dirigentes máximos da universidade, esperam dos candidatos que estão em disputa e que um deles vai se tornar o novo governador do estado? Professor Leonardo.
Buenas. A universidade não tomou, né, nenhuma iniciativa de promover debates entre os candidatos. Temos acompanhado muito atentamente, né, as propostas dos atuais candidatos ao governo do estado, ao Piratini. Numa reunião que tivemos na semana passada entre a atual gestão, né, a atual reitoria da universidade, a futura, né, gestão, né, especialmente eu e a professora Sandra, e as entidades, né, tanto a do UERGS, que representa os docentes da UERGS, a SUERGS, que representa o pessoal técnico, né, de apoio administrativo e representação do DCE, tiramos como encaminhamento de procurar os candidatos e buscar aí uma agenda individualmente com cada um dos candidatos para discutirmos, apresentarmos, né, a universidade e ouvir também dos candidatos propostas em relação ao UERGS, ou seja, no programa de governo desses candidatos, como enxergam o papel da universidade na promoção do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E aqui, me permita, Juremir e Thaline, fazer uma observação que consideramos importante. Quando ouvimos, muitas vezes, de candidatos, não apenas ao governo do estado, mas a outros cargos públicos, né? E mesmo de setores da sociedade, né? O discurso de que a UERGS custa caro para o estado, e que talvez seria mais barato comprar vagas nas universidades privadas, é importante entender o papel de uma universidade pública, né? Se for apenas para formação de graduação e distribuição de diplomas, talvez esse seja um raciocínio lógico, mas uma universidade pública, para além da formação na graduação, ela também tem um papel importante na pesquisa, na pós-graduação, na extensão, né? Isso faz uma universidade pública ser uma universidade. Então, não é apenas a formação na graduação e distribuição de diplomas, é também um trabalho importante de pesquisa, de inovação científica e tecnológica. Um governo que enxergue o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que entenda o papel do desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul, necessariamente vai ter que pensar no papel da universidade pública, sim.
Qual é o maior desafio de vocês daqui para frente, nesse mandato?
Administrar uma universidade.
Qual é o orçamento hoje?
Menos de 90 milhões de reais.
É muito pouco.
É muito pouco, né? Se nós pensarmos que, ainda que a UERGS seja jovem, mas é uma universidade que, bom, ela já tem suas 24 unidades, né, distribuídas pelo estado. Se nós pensarmos que somos uma universidade com 44 cursos de graduação, tendo aprovado agora o terceiro mestrado, o que já é tardio para nós, né? Para uma universidade com 17 anos, ter apenas o terceiro mestrado aprovado já é tardio para a universidade. Instituições públicas muito mais novas, muito mais recentes do que a UERGS, já estão nos seus doutorados, mestrados e doutorados. Então, nós começamos tardiamente esse processo de qualificação da instituição. E se nós pensarmos que uma outra instituição, como a Unesp, por exemplo, né, que também tem 24 unidades de distribuídas no interior de São Paulo, possuem um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões, né? Contra um orçamento nosso de menos de 90 milhões de reais. Então, claro que esse é um grande desafio, né? O desafio de como que nós ampliamos o orçamento da universidade, como sensibilizar, né? E num momento de crise, né? Que todo mundo fala de crise, de corte de recursos, né? Está aí o governo federal cortando recursos da CAPES, cortando os recursos do CNPq, né? E a universidade, juntamente com as co-irmãs, né? Falando em alto e bom tom da necessidade de investir mais em ciência e tecnologia. Em tempos de crise, é com inovação científica e tecnológica que se sai da crise, né? Não é cortando recursos em investimento, porque isso não são gastos, né? São investimentos que o Estado precisa fazer para poder justamente encontrar alternativas à crise, né? E as alternativas à crise se dão através da ciência, através da pesquisa, da inovação científica e tecnológica.
Quantos alunos tem a UERGS?
No total,
considerando todos os campi.
No total são mais de 5 mil alunos, né? Porque envolve aqui a graduação, as especializações, mestrados. Para um quadro de menos de 300 professores, né? Isso é importante, é um quadro de menos de 300 professores, né?
Do que vocês puderam acompanhar até agora das propostas dos candidatos, a situação é tranquila? Todos garantem não só a manutenção da UERGS, quanto investimentos ou a candidata?
Aliás, a UERGS é uma pauta que não se impõe na eleição aqui no Grande Sul, né?
Pois é. Tu estás, agora que nós estamos conversando, eu pensei nisso. Normalmente a gente acaba não tratando desse assunto e é um tema evidentemente muito importante. Os candidatos têm dado garantia de manutenção e novos investimentos, professora Santos?
Pelo que nós não conversamos ainda diretamente com eles, né? Mas pelas propostas que a gente tem acompanhado, só existem dois candidatos que está, a UERGS consta na proposta deles, né? Os outros demais ainda não temos.
Quais são os dois?
É o candidato Jário Jorge e o candidato Miguel Rosseto, né? Os dois candidatos que aparecem.
A universidade consta no programa.
Isso, consta no programa de governo deles, até a importância, né? Está no site, no site do TRE, mas ainda como não conversamos pessoalmente, né? Com eles, e é por isso que estamos sentando essa agenda, seria interessante, seria muito importante para nós que todos pautassem, né? A UERGS nos seus projetos de...
Pelo menos vocês viram os programas, não tem nenhum que proponha a extinção, a privatização, essas coisas, isso não tem.
O silêncio diz mais do que muitas palavras, né?
É,
quando você revisa um programa de governo de um candidato e você não vê mencionado a universidade, você se pergunta, bom, qual será o papel da universidade num programa de um governo que não cita a universidade como um órgão importante ou sequer menciona em algum momento, né? Então o silêncio às vezes ele é mais ameaçador do que as palavras, né?
Porque de certa maneira são várias etapas para quem está olhando de fora. A primeira etapa é a criação. Criar uma universidade não é algo muito simples. Mas depois de criar tem que manter. E depois tem que consolidar. Então, criação foi feita.
Exato.
Agora, às vezes pode ser até mais difícil manter, consolidar, desenvolver do que criar, porque as ameaças são muitas, são de todas as partes. No entender de vocês, essa etapa de consolidação está cumprida? Está realizada?
Está distante, bem distante ainda, né? Nós temos ainda um caminho, né, a ser percorrido, um longo caminho a ser percorrido. Haja vista a questão, né? Hoje nós temos...
Falando fora.
Mais próximo do microfone, por favor. Dê uma levantadinha, isso.
Hoje nós temos dois mestrados profissionais já, né, em andamento. Temos um terceiro mestrado, que é um mestrado acadêmico em parceria com a Fundação Zoobotânica. E vejam a ironia, né? A Fundação Zoobotânica ameaçada de extinção, né? Mas com um grupo de pesquisadores de excelência, a tal ponto de a CAPES reconhecer a qualidade do curso e autorizar o funcionamento de um terceiro mestrado. E teríamos outros, né? Nós chegamos a elaborar um projeto de mestrado em parceria com a Cientec também, na área de alimentos. Então veja que a universidade também não ficou parada, né? Ela se movimentou na medida em que ela não encontra nos seus quadros os recursos necessários para avançar, ela vai buscar as parcerias com outras instituições, inclusive públicas do Estado, para poder avançar e atender um serviço de melhor qualidade aí para o Estado, né?
aproveitar aqui para esclarecer, tem um ouvinte aqui que já nos mandou umas 10 mensagens perguntando por que que nós não perguntamos ao candidato Luiz Carlos Reis sobre aquele episódio, aquela declaração dele sobre negros, índios, gays.
Já perguntamos 10 vezes.
É verdade, não vamos perguntar
cada
para o candidato
vez que toda o vez que vem aqui a gente fala disso.
Exatamente, ele já respondeu aqui no programa, já respondeu 10 vezes.
A pauta anda, né?
Exatamente, nós não vamos ficar toda vez perguntando algo que já foi respondido, porque também, bom, já disse o que tinha para dizer, então, da nossa parte, nós temos a consciência de que nós fizemos a pergunta, mas não vamos
perguntar. Mais de uma vez.
Mais de uma vez, não vamos perguntar toda a vez. O momento é muito difícil para a educação no Brasil, para todas as universidades, sim, federais, privadas, estaduais. Logicamente, isso passa também pela preocupação com a eleição do novo presidente.
Também.
Porque, de certa maneira, tudo é interligado. A área de pós-graduação precisa de recursos de CAPES,
CNPq, as outras agências de fomento.
Não é uma questão meramente estadual.
FINEP. Uhum.
Pois é. E aí? Quais são as expectativas?
Eu acredito que o quadro não é diferente, né? Talvez em nível federal até seja mais assustador, eu diria, né? Até mais assustador, porque embora sejamos uma república federativa, de federativo temos muito pouco, né? Então ainda o poder é muito concentrado em Brasília, né? E consequentemente os recursos são muito concentrados em Brasília, nos órgãos federais. Então nós somos ainda muito dependentes, embora sejamos uma universidade estadual, né? Nós somos muito dependentes de agências de fomento federais de pesquisa, seja o CNPq, seja a CAPES ou seja a FINEP. No momento em que a gente acompanha vou dizer assim, perplexos, né? O corte de recursos do CNPq, o corte de recursos na CAPES, né? As ameaças...
A FAPERGS ajuda a UERGS? A FAPERGS tem tido condições de ajudar e ajuda ou não?
Dentro dos limites da FAPERGS, porque também, claro, que num quadro estadual em que há a retração de investimentos de recursos, a FAPERGS... Isso é uma coisa interessante. Sempre quando há uma crise, o primeiro setor que sofre com a crise é a inovação científica e tecnológica. Isso é um caso brasileiro também, assim, né? Muito do terceiro mundo, muito da América Latina, e o Brasil não foge a essa lógica. Toda vez que ocorre uma crise, ao invés de priorizar investimentos em inovação, em desenvolvimento tecnológico, para tentar encontrar alternativas à crise, né, é querer fazer mais com o mesmo, e o primeiro setor mais sensível que sofre é a educação e a pesquisa, a ciência, digamos assim, né?
Agora, normalmente, para que uma ideia dê certo, é preciso, como a gente diz assim, em linguagem bem popular, é preciso que a ideia seja comprada pela sociedade. A sociedade já comprou a ideia da universidade estadual, está fechada com a universidade, se depender de apoio da sociedade, tudo está garantido?
A gente acredita que sim, na medida em que a sociedade se mobiliza para a abertura de novos cursos. Estamos entendendo que o recado está dado, ou seja, quando a universidade precisar da sociedade no sentido de defendê-la, né, de possíveis ataques, que esta mesma sociedade ela irá responder, né, propositivamente. Por outro lado, não basta apenas a universidade, quando precisa, ela chama a sociedade para dialogar, né? E aí, nesse sentido, a nossa proposta como futura gestão da universidade, de uma estatuinte universitária, né, de rediscutir o estatuto da universidade e, consequentemente, rediscutir nossa estrutura de gestão interna, nossa composição dos conselhos superiores, a democratização dos espaços de decisão da universidade, é importante. Ou seja, a sociedade precisa ser trazida, precisa ser chamada para dentro da universidade para ajudar a pensar a universidade. Aí sim, se a sociedade for chamada para dentro da universidade ajudar a pensar a universidade, é uma sociedade também mais comprometida com a sua universidade, né?
Esperamos então que a gestão, que é de quantos anos?
Quatro anos.
Quatro anos. Com direito à reeleição?
Sim. A direito à reeleição. Não pensamos nisso agora, porque ainda temos que pensar nos quatro anos.
Desejamos boa sorte, sabemos que a tarefa não é fácil, ela é relevante, ela é fundamental, mas evidentemente é uma dura tarefa. Espero que vocês tenham toda a sorte e que a UERGS cada vez mais se consolide, cresça, e que a gente possa, dentro de algum tempo, só falar de coisas boas de uma universidade tão importante para o Rio Grande do Sul.
Aproveito então para me despedir e agradecer novamente, né, Juremir e Taline, e indo ao encontro das suas palavras, Juremir, realmente a gente acredita muito na nossa universidade. A nossa universidade estadual é aquilo que para nós vamos trabalhar muito, e não somos só nós, né? Não é só eu e o professor Leonardo, tem todo um grupo, toda uma gestão que está sendo composta, e a gente conta muito com o apoio de todas as pessoas que estão dentro da UERGS e agora, e certamente muitos que estão fora da UERGS, trazendo essa comunidade, né? Toda a sociedade gaúcha, para que também a gente possa juntos construir ainda mais essa UERGS, né? Edificá-la, assim. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde.
Obrigado, então, um abraço e boa sorte, professor Leonardo.
Quero agradecer, então, Juremir e Taline, a produção aí do Esfera Pública, pela oportunidade, né, pelo espaço, e quero aqui fazer um agradecimento muito especial à UERGS, à Associação dos Docentes, né, pela sugestão da pauta. Nós ficamos muito gratos por isso.
Muito bem, final de programa, Taline.
O Esfera Pública fica por aqui, num oferecimento